Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virgínia Lopes e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
António Costa deu uma entrevista à Rádio Renascença, onde disse estar disposto a manter a geringonça, mesmo que o PS ganhe as eleições. António Costa disse mesmo pretender renovar os acordos parlamentares que sustentam o governo numa próxima legislatura, independentemente de o PS ter ou não maioria absoluta no Parlamento. Em relação à situação do Montepio, o Primeiro-Ministro explicou que os problemas no Montepio são bastante mais limitados quando comparados com outros que o governo tem resolvido no sistema financeiro e que não cabe ao governo decidir sobre a idoneidade dos gestores do banco, isto depois de Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista, ter sido constituído arguído num processo decorrente da Operação Marquês. Meus amigos, António Costa disse, em relação aos acordos parlamentares com o Bloco de Esquerda, o PCP e PEV, que a equipa que ganha não se mexe, excluindo uma coligação pré-eleitoral. Essa é a forma ideal, como aconteceu na Câmara de Lisboa, para António Costa governar?
Eu gosto muito desta fórmula, também porque, com a inexistência de uma oposição, quer dizer, o PSD e o CDS não existem como oposição, acho que os partidos que apoiam o governo, mas que não participam no governo, fazem a fiscalização que o Parlamento tem que fazer ao governo, faltando a oposição. Agora, fazem a oposição para demonstrar que tem algumas diferenças entre eles, para marcar pontos e tal. A situação é um pouco assim. Mas eu gosto da fórmula, eu gosto muito da fórmula que devolveu ao Parlamento a função de decidir as coisas e não um chefão do governo que é chefe do maior partido, que tem maioria absoluta e che fa a ditadura da maioria. Então eu gosto da fórmula. Eu acredito também que é claro que Antonio Costa gostaria de ter a maioria absoluta, não pode esperar de não ter. Mas eu estou convencido que, mesmo com a maioria absoluta, ele ia pedir o apoio, mesmo que quando depois acontecem as coisas, como aconteceu com a TSU, com um desacordo, podia ter toda a sobranceria de quem disse ok, eu mando, eu faço o que quero. Mas eu acho que ele ia mesmo pedir a colaboração dos outros dois.
O facto das coisas estarem a correr bem, do vosso ponto de vista, deixa os parceiros da coligação numa situação mais delicada?
Bom, a primeira questão é a seguinte, o que ele faria? Quer dizer, é óbvio que, estando a situação, tendo ele conseguido, com esta situação, ampliar a área de influência ou as intenções de voto no PS, ele vai manter essa linha de manter. Independente de, passadas eleições, se houver eleições antecipadas ou não, independentemente de haver eleições ou daqui a 2 anos, quando houver realmente as eleições, que é o que parece que vai acontecer, se ele tiver maioria absoluta, então a conversa vai ser diferente. É óbvio. Você tem a necessidade de algumas pessoas ou não ter as necessidades de algumas pessoas, a conversa é completamente diferente. Ele tem um programa, ele diz que vai executar o programa dele. Nesse momento, ele tem executado o programa dele dentro de uma área de convergência com os partidos mais à esquerda, que é isso. Algumas medidas, ele afirma que apressou essas medidas que foram apressadas para atender a coligação. Mas, bom, então, o que ele faria de diferente se ele tivesse uma maioria absoluta? Essa questão. E eu acho que aí a questão é, porque todo político... existe uma tendência natural de todo político buscar hegemonia. Hegemonia do seu campo, hegemonia dos interesses aos quais ele defende. E interesses, eu não falo no sentido escuso da palavra interesses, mas é que todos defendem interesses. A palavra partido determina uma parte da sociedade. Então, a parte da sociedade que ele representa pretende ter um papel hegemônico na política. Sim. E é isso que é natural que qualquer político queira que a sua, sua parte seja dominante dentro da, da sociedade.
Virginia, António Costa está a falar a verdade quando desdenha assim uma maioria absoluta?
Bom, é um político a falar a verdade já parece um paradoxo. Não estou a dizer que ele não estivesse a fazê-lo. Ele falou, pelo menos, da forma como falou, foi uma forma inteligente, no sentido de explicar que ele só tem um voto, portanto, se só tem um voto, não pode sonhar com uma maioria absoluta, porque não depende dele diretamente. Claro que depende depois do trabalho que ele faça no governo. E, como muito bem dizia o Jair, se depende da parte da população que apoia essa opção política, então, novamente, os portugueses vão poder escolher, e se realmente António Costa, nas próximas eleições, tem uma maioria absoluta, é porque toda essa parte da população considera que quer dar essa possibilidade de governar com maioria absoluta. Se a população portuguesa, ou se calhar eu também, se pedir a nacionalidade aqui até às próximas eleições, para poder votar também, se entendem que esta nova fórmula política é favorável ao país, então, pois provavelmente será o que tivermos novamente. Que também foi inteligente a maneira como defendeu a geringonça, no sentido de dizer que melhora a democracia. Eu também concordo, como dizia o Ronaldo, no sentido de que é o Parlamento, com diálogo, que toma as decisões para o bem mais alargado da população. Uma política também mais participativa, porque tem as outras vozes. E por isso a mim também esta fórmula de não fazerem parte do governo, não terem ficado com pastas, mas sim terem ficado com um apoio momento a momento para ter mais independência, também parece-me que é também mais saudável para a democracia. Por isso, neste momento, como diz António Costa, a sociedade está mais confortável, parece que está tudo mais tranquilo. Vamos ver como é que evoluem as coisas e como é que depois o eleitorado responde. Parece-me um pouco prematuro estarmos a falar das próximas eleições.
Mas há uma pequena coisa que falta, ainda está faltando chegar dentro da política portuguesa, é a capacidade de negociação entre os vários campos. Quer dizer, algo que não se chegou. Está dividido em dois lados o parlamento e não há possibilidade de chegar com negociações. É muito difícil você ter, quando há uma decisão que é tomada pelos vários lados, por discussão entre os vários lados, então vira notícia, quando isso aí deveria ser mais normal. E mesmo quando essa discussão é a ocupação de alguns cargos que têm pouca influência dentro da vida das pessoas. E isso, sendo isso notícia, quer dizer, eu acho que isso é um problema dentro da política portuguesa. Quer dizer, a política diz respeito a negociações, a você ser capaz de negociar, de chegar a pontos comuns.
Mas a esquerda está a fazê-lo.
Sim. Não, eu digo dentro do parlamento como um todo. É necessário que
assuntos. É necessário que seja uma maioria alargada, não 50 mais 1. Assuntos que sono os designos nazionais, a strategia e tal, che precisa a Costituzione, che precisa di una maggioria allargata e un minimo, una base comune minima deve avere. A te che sta o passo squaglio, non vamos conseguir nenhum dialogo.
Bom, e quanto a Montepio, meus senhores, as palavras do Primeiro-Ministro servem para tranquilizar os portugueses?
O que devia dizer? Olha, eu estou muito preocupado com o Montepio, que vai acontecer como aconteceu com os outros bancos, porque os investidores, os depositantes, que os mercados, que são muito suscetíveis, se pegam logo, então vão a...
Ficam nervosos os mercados.
Sim, são muito nervosos, precisam de um psicanalista. Se um diz assim, é claro que vai retirar o dinheiro. E se sabe que qualquer banco do mundo, mesmo o mais são, não consegue, se todos juntos vão a pedir o dinheiro, não tem o dinheiro para pagar todos. Então, é claro, ele que vá, que a coisa seja mil maravilhas.
Então é uma mentira piedosa.
Não, ou que pode ser verdade, ou que seja uma mentira piedosa. Ele ia dizer a mesma coisa e também dizer, olha, eu este administrador teria que ser controlado melhor. Logo era acusado, disse, olha, ele vai invadir o Banco de Portugal, que já está frágil. Então, ele disse o que devia dizer, mas não quer dizer nada.
Jair, Regina.
Bom, o Montepio é só um dos casos do sistema bancário, quer dizer, é uma volumar, mais um, quer dizer, parece que todos. Qual é a bola da vez? Essa é a pergunta, né? Quem vai ser o. Quer dizer, Monte Pio na caçapa do canto, quer dizer, quando está jogando bilhar. Né?
Qual é o próximo? Né?
Qual é o próximo? É, e aí, então, quer dizer, é essa questão é qual segurança que se pode ter no sistema financeiro português depois disso tudo? É, e é isso que o governo tenta dizer, ó, podemos ter segurança, certo. Porque sem isso as pessoas se retraem e deixam de investir. O objetivo todo de dar confiança é dizer, ó, podem investir.
Eu recordo que em relação ao BES, o próprio Presidente da República, como desta vez também Marcelo, veio dizer que está tudo calmo, o povo é sereno e não há problema nenhum.
Se bem que em relação ao BES é uma confusão de todo tamanho. Quer dizer, eu ainda há coisas que eu não consigo entender no BES. Primeira coisa, qual o papel de cada um deles? Afinal, quem vendeu o quê? Foi o Banco de Portugal que vendeu? Foi o governo que vendeu? Se foi o governo que vendeu, qual o papel do Sérgio Monteiro ali? É, se foi o...
Bom, o Banco de Portugal.
O Banco de Portugal vendeu. A União Europeia impôs 25%, que o governo ficasse com 25% sem... Quer dizer, com os 25% do governo não tivesse direito ao voto. Não tivesse direito a participar na gestão. Mas, quer dizer, se o Fundo Lone Star resolver atuar, como tem atuado em vários países, de vender desmantelar a empresa para fazer lucro rápido. Então, quer dizer, vai ser o Banco Central Europeu que impôs essa solução, que vai pagar as despesas que o Estado português vai ter, ou vai ser o Estado português?
Bom,
nós
ficamos à espera. Ficamos à espera, é o que nos resta, ficar à espera para perceber quais são os próximos desenvolvimentos. As autoridades russas já confirmaram a identidade do autor do atentado no metro de São Petersburgo. É um jovem de 22 anos, de nacionalidade russa, nascido no Quirguistão, a antiga República Soviética. O atentado, que fez 14 mortos e quase 50 feridos, ainda não foi reivindicado. Passou a ser obrigatório o uso de passaporte para circular em São Petersburgo, incluindo turistas. As pessoas estão a ser revistadas na rua de forma aleatória. Durante quanto tempo é sustentável viver assim numa grande cidade?
Eu acho que a primeira coisa, essa história de pedir passaporte para as pessoas ali, é um... Primeiro, isso é uma mistificação. Quer dizer, a ideia de que quem faz isso não é nacional, é estrangeiro. E essa pessoa tinha nascido na Rússia. Tem nascido ali na Rússia, quer dizer, jogar a culpa no estrangeiro é fácil. Mas o que acontece é que esse atentado foi um russo, os últimos atentados, o atentado em Londres foi um inglês, que tinha cidadania inglesa, a maior parte dos últimos atentados tem sido cometidos por cidadãos nacionais. Então, quer dizer, é fácil jogar a culpa no estrangeiro, é politicamente... proveitoso para algumas forças, você dizer, são os estrangeiros, o problema não está aqui em casa. E é isso que tem que ser encarado, o problema está em casa, o problema está onde nós estamos. Eu acho que essa é a questão principal.
Eu não quero duvidar que o Daesh, o Checheno, ou quem seja, os terrorismos do mundo tenha feito este atentado. Mas eu tenho a certeza que desta situação o Putin vai reforçar-se. Não sei como, mas quando há uma coisa deste tipo, os nacionalismos, as coisas, ele que puxa sempre sobre o nacionalismo, a grande Rússia e tal, vai ganhar algo. Então, eu não poria a mão no fogo que o Putin não entra nada neste atentado. Mas não quero ser da teoria da
conspiração. Mas é que já eu acho que já nem é... Sim, mas eu acho que compreendo essa porque também é um pensamento que eu tive, mas eu acho que já nem é preciso. Ou seja, a sociedade já está de tal maneira, as pessoas já estão de tal maneira vulneráveis e cansadas e desiludidas e desencantadas que basta um recrutador, que a palavra é um recrutador de terroristas, mas basta alguém mostrar este lado romântico, entre aspas, este lado de mártir, de herói, que também já não é preciso uma grande conspiração, nem o Daesh a dizer, fomos nós. Já não é preciso, ou seja, esse é o mais grave, que não é preciso ter uma grande estrutura para enviar aviões contra as torres gêmeas para fazer um grande dano na sociedade. Basta uma pessoa com uma bomba, aqui era uma bomba, não é um carro, ou seja, a bomba ainda tem uma parte...
Uma bomba que se aprende a fabricar.
Que se aprende a fabricar e que a internet aprendes. Ou seja, é algo muito, muito fácil de provocar terror. E o que é que acontece? Que as pessoas sentem que podia ser cada um de nós, porque é um metro. Ou é um comboio, ou é uma rua, ou é uma ponte. E isso já torna as nossas sociedades cada vez mais vulneráveis. Só que com umas lideranças, umas lideranças políticas que, como tu muito bem disse, aproveitam para o interesse pessoal e vai fazer com que tudo seja muito mais complicado de acabar com
mas
o terrorismo.
Mas são cada vez mais cidadãos nacionais, como estava a dizer o Jair, porque estão a regressar
com a
quebra de capacidade do Daesh. Muitos, os serviços secretos russos pensam que estimam em cerca de 7 mil as pessoas que foram para o Daesh e que estão a regressar e que são que têm origem nas antigas repúblicas da União Soviética. E, portanto, digamos que este é um problema suplementar, que é lidar com os nacionais e não com, como o Jair dizia, como que é fácil apontar o estrangeiro, não é?
Exatamente, mas é que apontar, mas de qualquer maneira, mesmo que fossem estrangeiros, ou seja, é impossível de controlar, como estavas a perguntar, quanto tempo é que se aguenta a ter que mostrar os passaportes. Se um turista está com câmaras e a fazer fotos, é muito fácil identificar e perceber que é o turista que está ali.
Mas pode não ser, pode ser.
Sim, está bem, mas é que eu digo que...
Pode ser um repórter fotográfico do Daesh.
Os carteiristas aqui de Lisboa, que têm cara de delinquentes, é que
exatamente,
se fantasia, não, mas se fantasia por uma mochila, um mapa na mão, um chapéu de palha,
mas era isso que eu estava turista. Claro, mas era isso que eu estava a dizer, que é uma coisa, é que é o turista, que é turista e depois, ou seja, como é que tu vais identificar o que é nacional, o que é estrangeiro, o que é terrorista? Quer dizer, obviamente o terrorista vai ter outra maneira de atuar. Por isso é muito difícil enquanto não se for a raiz. E a raiz é o mais problemático. Primeiro, por um lado, a nossa sociedade de europeus que foram combater, que agora vão regressar, que estão desencantados e que ainda por cima percebem isto como mártires, é que não vão morrer. Ou seja, é uma luta em que não há uma luta igual, em que ele quer salvar a vida também, não. São suicidas. Portanto, contra isso, como é que nós podemos defender-nos?
Esplendor de Portugal, segunda parte. Jair Ratner, Ronaldo Bonacci e Virgínia López para a segunda parte desta emissão. Na Venezuela, a instabilidade política e social que se vive no país justifica um nível de preocupação no governo português, dado o elevado número de portugueses residentes naquele país. Em declarações à Agência Lusa, Augusto Santos Silva lamenta a decisão do Supremo Tribunal venezuelano, que na prática quis confiscar os poderes do Parlamento, onde domina a oposição, mas considerou positivo que aquele órgão judicial tenha revogado a sua própria determinação, o que perturbaria ainda mais a delicada situação política na Venezuela. Como é que a Venezuela pode sair desta complicação que não se percebe o fim?
Não. Sair não sai. Não sai. Vá até o fundo. Acho que não há saída possível. Ou seja, daqui a 20 anos talvez um possa ver, mas eu não consigo ver. Então, a situação é esta. A Assembleia é da oposição. Os tribunais são com maduros. Está certo?
Exatamente.
Agora, a Assembleia bloqueia qualquer iniciativa do Maduro, mas o Supremo Tribunal bloqueia qualquer iniciativa da Assembleia. Quer dizer, quando estão os poderes assim, que estão em conflito, não há solução possível. Agora, teoricamente, com a minha quase inexistente formação jurídica, pode dizer que a Assembleia Nacional é prevalente, porque são votados do povo.
Exatamente.
Mas também é irrisolvível, porque se a Assembleia decide uma coisa e o Supremo Tribunal a bloqueia perché dice che è incostituzionale, l'Assemblea muda de lei para mudar perché pode fare tutto, no? Pode mudar as leis che determinano as varias collocações dos poderes, a divisão, etc. Non podem ser votados por Maduro, por esempio, o os juízes. Ma se depois o Supremo Tribunal dice questa lei è incostituzionale, então non ha soluzione. Democraticamente não há solução quando se entra neste tipo de conflito numa democracia.
Pois então fechamos o país e vamos todos embora.
Não, fechamos as chaves.
Não há maneira de remover Maduro do poder.
Primeira coisa é o seguinte, entender o que é. Quer dizer, o problema da Venezuela inicial é um problema econômico. Porque enquanto tinha o dinheiro do petróleo jorrando, sim, ali dentro,
claro,
então havia uma... A situação... quer dizer, você tinha uma Maduro e o Maduro pagava... sei lá o que, pagava desde as... E a base social dele, ele tem uma base social que é real, que é uma base que eram os desfavorecidos e que lhe deu melhores condições para esses desfavorecidos, quer dizer, urbanização de favelas, água, alguma área da educação, e também esse dinheiro também dava para isso e para uma grande corrupção do Estado. Abria tudo, então o Estado... Quando acaba o dinheiro, a corrupção do Estado não quer parar de perder o seu. Então corta-se do outro lado, da área social e da comida.
Também o povo que está com fome não está satisfeito, então, porque não há comida.
E o Maduro, ele não é muito fã da democracia. Ele gosta de eleições quando ele ganha.
Claro.
Porque senão, eu não sei, eu já vi isso em algum outro lugar. Mas tá.
Exatamente. A democracia é um regime perfeito quando eu mando, né?
Exato. E também, na oposição, nem todos... gostam dos resultados das urnas quando não são favoráveis. Existem na oposição vários grupos, ou não é homogênea. Tá? O Supremo Tribunal de Justiça, ele passou dos limites da democracia, concretamente, tentando substituir o parlamento. E até dizendo que ele ia propor leis. Quer dizer, o Supremo Tribunal propor leis, ele não tem esse mandato. E diante de um conflito social muito grande, é difícil que se chegue a uma mudança pactuada, uma mudança por acordo na Venezuela. Bom, e se houver uma mudança de política, a tendência é que haver um revanchismo enorme. E não no sentido de tirar as pessoas colocadas para outro governo, que é normal, mas sim de tirar direitos, tirar... As pessoas que foram favorecidas pelo Maduro vão perder aquilo que já tinha pelo Maduro, pelo chavismo, porque isso aí não foi tanto Maduro.
Sim, é um verdade,
o Maduro
é um
não é um pensador da política. Ele é a pessoa que menos sombra fazia o Hugo Chávez. E quer dizer, é uma pessoa que politicamente a estatura dele é muito baixa. Isso daí vai ser. Tende a criar cada vez mais conflitos. Isso só pode. Quer dizer, e numa situação de crise brutal, em que as pessoas estão em fome, tem falta de bens básicos. Falta tudo na Venezuela. Então, a tendência do Maduro vai ser tentar evitar, de todos os jeitos, a ocorrência das eleições, porque ele sabe que ali não há como ele ganhar.
Virginia, Maduro só pode contar com o exército, não é? Com um pouco mais, né? nesta altura. Isso é a condição essencial, manter-se no poder é uma condição essencial para manter o exército?
Mas é que só contar com o exército já a mim já não me parece democracia, já é ditadura, ou seja, se a tua força é o exército para evitar que haja uma mudança, então estamos novamente... Mas falar de democracia na Venezuela também... E sobretudo é que o que a mim mais me assusta é sempre, procuro sempre me pôr do lado das pessoas. E então ver, por exemplo, ler nas notícias duas manifestações, uma que tenta chegar com os opositores ao Parlamento, à Assembleia Nacional, e uma outra manifestação com os apoiantes do Maduro, isso é uma faísca. E com o exército de um lado e povo faminto do outro... isso é uma guerra civil. E então chegarmos a dizermos é que não há solução política, pois então essa outra solução é bélica, e isso é terrível. Vemos estas notícias todas de um ponto do país, de um planeta e de outro ponto do planeta, e vemos o terrorismo e vemos a Venezuela, e digo, mas realmente estamos, e a Europa e o Brexit, mas estamos todos malucos. Realmente tudo era muito mais simples, mas esta ganância pelo poder corrompe tudo.
Mas se o Maduro disse ok, a coisa mais sensata seria ok, eu vou embora e deixo. Deixo uma situação, como disse o Jair, de revanchismo. Os outros que pegam o poder vão vingar-se do que sofreram até que os outros se tornam mais fortes, que vão revingar-se.
Bom, está ali uma situação complicada e um nó tremendo para desatar. Um outro nó pode começar a surgir em Gibraltar. Gibraltar está a ser uma espécie de primeira amostra sobre as dificuldades da negociação do Brexit. O rochedo, que fica no sul da Península Ibérica, tem 30 mil habitantes e há séculos que é centro de polémica entre espanhóis e britânicos. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a questão de Gibraltar, que está sob domínio britânico há 3 séculos, foi levantada e os argumentos de um lado e de outro aqueceram. Em Gibraltar trabalham muitos espanhóis, que todos os dias atravessam a fronteira. Os gibraltinos votaram a favor de permanecer na União Europeia, mas também não há dúvidas de que querem continuar ingleses. O projeto de diretrizes do Conselho Europeu sobre o Brexit sugere que a Espanha e o Reino Unido façam um acordo específico sobre o Estatuto de Gibraltar. Virgínia, qual é, como é que tu vês esta questão?
Mas eu não digo que estamos
não é
todos
a Catalunha,
loucos.
Não estou a falar da Catalunha.
Agora é Gibraltar. Eu não digo que estamos todos loucos.
Tu não queres reconquistar
não, mas é
Gibraltar?
Que o mais curioso disto, a Espanha é grande e eu posso ter viajado pouco, mas eu nunca fui a Gibraltar.
Já fui a Gibraltar.
Já foram mais do que eu. Mas, por exemplo, eu acredito que há muitos espanhóis que nunca foram a Gibraltar.
E é um mimo aquilo. Um mimo.
É um mimo. Os macacos são muito simpáticos. E, ou seja, aqui é, neste divórcio, o primeiro filho chama-se Gibraltar. E é que este casamento entre Espanha e Reino Unido já era um casamento em que dormiam em quartos separados. Portanto, este filho já estava ali no meio desta custódia partilhada. E as declarações são completamente fora de lugar. Dizer que é Teresa May, eu já estava a imaginar, mas os barcos do antigamente, ou seja, aqueles de velas, como é que chamava lá, a flota invencível, porque eles a dizer que a frota britânica, a armada invencível, é muito mais poderosa que a espanhola. Para já Gibraltar está no fim da Andaluzia. Perguntem se algum andaluz quer ir à guerra. É tipo uma mistura de Alentejano com Algarvio. Perguntem, que vão dizer? Não me apetece. É ridículo, mas é verdade que é um ponto geográfico muito importante. E, por exemplo, esta semana, um barco da Marinha Espanhola que faz normalmente patrulhamento nessas águas, porque até deviam era combater a guerra, se havia que fazer uma guerra, é o narcotráfico, é o contrabando, é toda a problemática da imigração. Portanto, essa era a guerra que deviam combater a nível europeu, não a guerra de agora o penhão é meu, é teu, o rochedo. E então, sim, Gibraltar disse esta semana que Espanha tinha entrado, invadido as águas de Gibraltar. A Espanha disse que não, que é uma zona internacional e realmente também não há muito espaço.
Mas os ingleses estão a perder a cabeça, como disse o ministro espanhol.
É um de direita, como são todos os de direita extrema, que também não é real o que diz, porque há poucos anos atrás fizeram o mesmo nas Malvinas. Com os argentinos agressivos, eles mandam a sua poderosa porta-aviões, essas coisas, e fazem tabua rasa. Agora, quando se dizia que a Europa... Cioè, eu nasci depois da Segunda Guerra Mundial. E era como un gol obtido gratuitamente e era naturale che si dice no a guerra perché è Unione Europea, ma parecia quasi irreale dire no, se acaba Unione Europea voltamos às guerras, ma era tutto molto teorico, molto irreale, molto fantasioso, no? Olha, apareceu logo una prima situazione onde è reale, perché a Inghilterra no, cioè, a Europa è chiaro, agora va embora o Brexit va embora. Nós somos irmãos com os espanhóis, vamos tomar a posição deles. Quanto antes fazia equidistância e mantinha tudo em água de bacalhau, agora vamos com a Inglaterra, que já vimos como fez com as Malvinas, não quer. Então, quer dizer, de repente chegamos logo em uma prima situação de galos que levantam a crista e que querem tirar fora as porta-aviões.
E depois, desculpa, só ia dizer... E vejam lá, que vamos convidar ao Reino Unido todos os independentistas catalães para lhes ensinar como é que se faz a independência.
Bom, enfim. A política externa inglesa vai mudar, Jair? Hã? A política externa inglesa vai mudar com a saída da União Europeia?
Já está mudando. Não, a questão toda, eu acho que Gibraltar é um símbolo quem os políticos britânicos estão. Porque, de alguma forma, se você ver o que está acontecendo na área econômica, o que parece ter acontecido é que o Reino Unido perdeu uma guerra e os outros países europeus estão buscando os espojos, o saque. Quer dizer, os grandes bancos que são responsáveis pela riqueza da City de Londres e que o Reino Unido se especializou em ser uma praça financeira, os grandes bancos, mesmo os britânicos, vão reduzir suas presenças no Reino Unido. Eles vão passar a operar a partir de países europeus. Dizem que pelo menos 10 mil dos empregos mais bem remunerados do Reino Unido vão sair ou para a Irlanda, ou para Frankfurt, ou para Paris. Tem isso aí. Depois, atualmente, 2/3 da compensação financeira do euro, 2/3 são realizados em Londres, apesar de Londres não fazer parte do euro. E o que já está sendo discutido é retirar isso do Reino Unido. Por quê? Porque não tem sentido, fora da União Europeia, você fazer a compensação. Quer dizer, quando você paga de um lado, retira do outro, alguém tem que fazer esse controle, essa arbitragem. Então, isso, a avaliação é que são empregos diretos nessa área, são 100 mil empregos diretos. No total, 232 mil empregos que vão sair do Reino Unido. O que é um peso muito grande para a economia. Bom, então você tem que ameaçar com qualquer coisa, porque você está vendo que está perdendo muito mais do que aquilo. Quer dizer, o Gibraltar é um símbolo que não sabe, que essas pessoas não estão nada interessadas.
Muito bem. Donald Trump, e estamos a caminhar rapidamente para o final desta emissão, Donald Trump diz estar empenhado em terminar com a ameaça norte-coreana, mesmo que a China não aumente a pressão contra o programa nuclear de Pyongyang. As declarações do presidente americano surgem dias antes de receber na Flórida presidente chinês Xi Jinping, com quem vai discutir a situação. Eu quero só recolher uma declaração muito rápida. Este é um assunto que certamente voltaremos em próximas emissões. Trump disse que se a China não cooperar para acabar com a ameaça nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, os Estados Unidos tomarão uma atitude sozinhos. Qual é a vossa opinião sobre isso?
Se ele tivesse uma posição mais suave e tivesse una buona relazione con la Cina, la posizione stava certa. Quer dizer, temos un pepino, nosso mondo temos un pepino, vamos a enfrentar juntos. Se fosse un grande amico da Cina, dato che tem negócios juntos, invece, come as tensões entre Trump e a Cina vanno aumentando, dizer, olha, con la Cina o senza la Cina, nós vamos risolvere il problema, pare un fanfarrão che va a dichiarare guerra a Corea del Nord. Cioè, è una cosa che deve essere risolvida per il mondo e possibilmente per la Cina, che è l'unica che tiene alguna influenza con la Corea del Nord.
E poi dice quelle cose bonite di che vai attuare de forma unilaterale per evitare ameaça. Ma sì, chi è che vai attuare per evitare ameaça? Trump. Porque se ele não fosse também uma ameaça, poderíamos ficar todos tranquilos, o grande herói do planeta. Mas não, é que aqui não está à procura da cumplicidade chinesa. Está a dizer, olha, ou me apoias como eu quero, quando eu quero e se eu quero, ou então também vais levar comigo. E são chineses. Eu não me metia com essa parte do planeta assim tão corajosamente.
Exatamente. Eu acho que o Donald Trump preparou o encontro com o presidente chinês Xi Jinping da única forma que sabe, como um falastrão. Ele parece ser incapaz de ver a longo prazo, ou sequer a médio prazo, né?
Ou sequer amanhã.
É bom. Nisso, os chineses têm muito mais capacidade de negociação. É como se você comparar, colocar um garoto de 8 anos que começou a aprender a jogar xadrez com um grande mestre.
Exatamente.
É a mesma coisa. Os chineses vão saber, quer dizer, olham para aquilo e vão saber jogar com aquela ali, sabem negociar. Você pode dizer, você fica contente se eu falar 3 palavrinhas aqui, mais 2 palavrinhas ali, e depois levam algo. Quer dizer, é uma negociação desigual.
Desequilibrada, né?
É, desigual, pelo menos. Eu acho que é difícil que ele consiga realizar. Ele vai dizer no final, foi um fantástico, fantástico. Ele tem meia dúzia de adjetivos só, né? Então ele vai dizer que foi fantástico. Great. Então, é terrific. Ele tem essa meia dúzia de adjetivos, vai usar alguns deles, 2 ou 3, para dizer a respeito da negociação. E depois, ou então pode não usar nenhum, se os chineses resolverem bater de frente. Então tem os adjetivos negativos também.
E acabou. Um pi. Justo manter um pi.
Muito bem. O que é que vos fez perder a cabeça esta semana? Que é aquilo que eu quero saber a partir de agora. Começo por ti, Jair.
Bom, o que me fez perder a cabeça foi uma história relatada pela Anistia Internacional, uma campanha deles. O caso aconteceu na Cidade do México e tudo começou no dia 8 de junho de 2011, quando Verônica Razo saiu de casa para pegar seus filhos na escola. No meio do caminho, ela foi apanhada por um grupo de homens armados que estavam numa viatura não identificada e foi levada para um local de interrogatório da Polícia Federal Mexicana. Durante 24 horas, ela foi torturada com choques elétricos e violada, sendo forçada a assinar uma confissão de que teria participado em sequestro e crime organizado. No julgamento realizado em 2013, a única evidência contra ela era a confissão assinada. Até o psicólogo da procuradoria testemunhou as marcas de tortura que ela tinha. Mesmo assim, ela continua presa e nada foi feito para apoiar as denúncias de tortura.
Virginia.
Bom, trago uma coisa mais leve. Ibiza. Ibiza, que é aquela ilha espanhola de moda, onde as pessoas gostam muito de fazer férias e, sobretudo, quem gosta muito de vida agitada, noite, discoteca, ambiente, música, etc. Mas o que está a acontecer com Ibiza é que, como atrai, é um grande polo turístico, então os donos, os proprietários de casas perceberam que é muito mais rentável alugar para o turismo do que para o ano todo. Então estão a não renovar os contratos com os residentes e também há muitos empreendimentos estrangeiros, empresas estrangeiras que estão a comprar e alugar muitas propriedades na ilha para também rentabilizar a nível dos turistas. O que é que está a acontecer? É que esta tal ganância, esta vontade de mais e mais e mais, não, também não tem esta visão a longo prazo nem a médio prazo. Porquê? Os professores, os médicos, até os cabeleireiros, as pessoas que vivem ali para dar vida à ilha, não podem viver, porque é tão caro agora os alugueres que têm que sair do centro, mas é que daqui a pouco vão ter que sair da ilha mesmo, estão a sair da ilha. Ou seja, o que é que vai ficar? Vão ficar muitas toalhas penduradas nos balcões e nas varandas, mas não vai haver pessoas, só vai haver pessoas que vão divertir-se. Deixa-me só dizer-vos que há pessoas que pagam 500 euros por mês e dormem na varanda. Imaginem o ponto a que chegou.
Ronaldo.
Olha, na Grã-Bretanha foram detidos 4 homens e 2 mulheres com idade média de 20 anos por tentado omicídio de um rapaz curdo-iraniano de 17 anos, só porque era curdo-iraniano e tinha pedido asilo político. Não foi morto porque os passantes ali conseguiram que impediram che parassem de bater, mas teve uma fratura craniana e hemorragia cerebral. O que impressiona, além da Londres, que é uma das maiores cidades cosmopolita do mundo, é a idade destes rapazes que evidentemente se sentem, com esta exaltação do Brexit, se sentem autorizados a fazer esta coisa. Eu espero que não pegue moda nesta Europa de direita nacionalistas, que os rapazes, os nossos rapazes, se sintam autorizados a fazer esquadrões da morte para ir a limpar a cidade de refugiados e imigrantes.
Muito bem, a música é tua, Jair, o que é que nos trazes?
Eu trago um grupo de Pernambuco chamado Marça. Esse grupo, Marça, faz parte da música contemporânea que é criada no Recife. Ele surgiu em 2015 a partir de experiências tendo como influência a musicalidade de Caetano Veloso, do movimento tropicalista brasileiro. E a música foi gravada em agosto do ano passado e chama-se Sobre a Paixão.
Fica aí, voltamos para a semana. Até lá.
A boca fere o concreto, arde, arranha-céu. No fígado, vinagre, o álcool, abre o fel. No pulmão, o vício. No encontro, o jogo, no afago, o fogo e a paixão é isso. Me, oh.
tua casa.